impactam das queimadas, causas e consequências. Eu gostaria, primeiramente, por exprimir a minha satisfação por estar num fórum como este e podermos falar sobre questões ambientais. Isso, de facto, mostra o compromisso que o governo de Angola vai assumindo em olharmos, de facto, com alguma atenção às questões ambientais, porque isso mostra que começamos a compreender que, de facto, todos nós dependemos do meio ambiente. Não seria possível estarmos aqui se não tivéssemos condições atmosféricas para podermos respirar em condições. Se não tivermos saúde, que depende do meio ambiente, não teríamos condições para podermos desenvolver todas as outras atividades que vêm a montante. Na verdade, durante muito tempo, o homem entendeu como ser o topo, não é? De toda a cadeia, de todo o sistema ambiental. Mas é preciso compreender que nós somos apenas um elemento, não é? Que faz parte de todo o oikos, de todo o sistema ambiental. Daí que há uma grande responsabilidade por nossa parte de criarmos condições para que este ambiente, no qual nós somos apenas uma parte e dependemos dos serviços que os ecossistemas nos fornecem, então temos essa responsabilidade de preservar e conservar. Na verdade, as queimadas, elas derivam de ações tanto do ponto de vista antropogénico, ou seja, causas humanas, não é? E também por causas naturais, não é? Então, como só tenho 15 minutos, eu vou me basear com maior incidência nas causas e nas consequências para ganharmos tempo. Na verdade, as queimadas acontecem um pouco por todo o mundo, não é? Conforme eu já disse, tanto por ações antropogénicas como por fatores naturais. E é um fenómeno que, infelizmente, tem estado a crescer, tanto por conta das alterações climáticas, porque um dos principais impactos negativos das alterações climáticas tem a ver com o aquecimento do globo, não é? O aquecimento da temperatura, não é? Isso faz com que, se a temperatura média do globo vai aumentando, não é? Então temos uma maior redução daquilo que é o vapor de água, não é? Ou a umidade relativa do ar. Então, quanto menor for a umidade relativa do ar, isso também, do ponto de vista das causas naturais, poderá agudizar e criar condições para que hajam focos, não é? De incêndios em algumas regiões. Indo nas causas propriamente, não é? Nós podemos aqui ver que elas podem acontecer tanto no meio rural, que é onde temos maiores incidências desses fenómenos, e também nos grandes centros urbanos. Nos centros ou nas comunidades rurais, na verdade, as causas estão mais ligadas a costumes da prática da agricultura, não é? Porque o diretor da agricultura está aí e depois pode nos auxiliar. Para se fazer limpeza dos solos para a prática da agricultura, face à pouca disponibilidade tecnológica que temos para o fazer, então recorremos às queimadas, que é para poder fazer a limpeza de uma determinada área onde se pretende fazer agricultura. E muitas das vezes, quando ateamos fogos a essas zonas, com o objetivo de apenas limparmos uma determinada zona, e se os fatores ambientais se agravarem, como por exemplo, de repente começarem a fazer ventos fortes, isso pode criar condições de se proliferar, não é, os fogos, e depois nós queríamos limpar apenas uma área e acabamos por ter incêndios de forma descontrolada, porque os fatores ambientais assim facilitaram. Por outro, também, ainda no meio rural, realiza-se muitas queimadas a quando da atividade, por exemplo, antes de fazer a colheita da cana-de-açúcar. Não é? Uma vez que a cana-de-açúcar tem a folhagem perfurocortante, então, muitas das vezes, para facilitar a colheita da cana-de-açúcar, faz-se até esse fogo, não é, a cultura, para eliminar primeiramente a folhagem, porque é importante, para depois fazer a retirada simplesmente da cana, uma vez que o fogo tem pouca incidência sobre a glicose, nesse caso o açúcar, então este fogo consome apenas a folhagem e não a cana em si. Isso também é uma das principais causas dos incêndios florestais que temos dado a verificar. Por outra, também é a questão da renovação da vegetação nativa. Muitas das vezes as nossas comunidades entendem que devemos recorrer às queimadas para se fazer a renovação da vegetação nativa. A vegetação nativa é aquela que nós não plantamos, não é? É autóctone, é uma vegetação que cresce por si só ali naquela zona. E muitas das vezes essa vegetação nativa serve para inúmeras funções, tanto do ponto de vista da medicina natural como do ponto de vista da alimentação, muitas das vezes não só para os seres humanos, mas como também a outra parte da flora nessa região. Nos grandes centros urbanos, o grande problema ou as grandes causas das queimadas, primeiro tem a ver com as queimadas dos pontos de lixo, ou seja, muitas das vezes queremos nos desfazer de um acumulado de lixo, e na intenção de apenas queimar o lixo, acabamos depois ter aí a proliferação dos focos dessas queimadas, e depois tornarem-se grandes queimadas descontroladas. Por outra, também acontece de forma acidental. Muitas das vezes, por exemplo, Portugal tem grandes problemas com queimadas e incêndios florestais que derivam do descuido, quando, por exemplo, uma pessoa estiver a terminar de fazer o uso do cigarro e pegar na viada e simplesmente jogar em qualquer sítio. Isso também pode criar acidentes, não é? E causando queimadas e muitas das vezes descontroladas. Por outro, também tem a questão do vandalismo, não é? Há pessoas que, por uma intenção não muito boa, acaba por simplesmente querer vandalizar, não é, uma zona, e acaba ateando fogo sobre a vegetação. Por outra, também tem o caso da queda dos balões. Há regiões que usam aqueles balões, não tenho muito bem o termo correto, mas aqueles balões para passeio, não é? Aqueles balões são utilizados, têm um sistema que são movidos a chamas, não é, que permite com que o balão continue a flutuar. E muitas das vezes, no caso de queda desses balões, então também acabamos por ter incêndios ou queimadas numa determinada região. A par disso, dessas causas que eu acabei de citar, temos a questão dos catalisadores, não é? Do ponto de vista da definição, um catalisador são agentes que aceleram uma determinada reação, não é? Então, existem fatores que podem criar um ambiente favorável para que haja a proliferação destas queimadas. Por exemplo, eu falava já da questão da baixa umidade relativa do ar, elevadas temperaturas, não é? Também podem facilitar as queimadas, porque vão tornando a vegetação pouco úmida, não é? E isso pode também criar, ou seja, facilitar não é, a proliferação dessas queimadas, porque quanto mais seca for a vegetação e a umidade relativa dessa região, não é, são catalisadores, é um ambiente favorável para que as queimadas se proliferam, em detrimento de uma zona em que nós temos muita umidade relativa do ar ou então a vegetação não estiver seca. E quando, só para algum esclarecimento, em caso de dúvida, quando falamos de umidade relativa do ar, estamos a falar, em outras palavras, não é, da água no estado de vapor, não é, na atmosfera. Sabemos que não é? O processo de evapotranspiração, que é a saída da água do estado líquido para o estado de vapor, que depois carrega as nuvens e deixa quando condensa em forma de precipitação ou chuva. Depois temos a questão também dos no caso de fortes chuvas, não é? Muitas das vezes há trovoadas, não é? Há raios que podem cair numa determinada zona e também dar início, não é, a queimadas de forma involuntária. Depois temos também a questão dos ventos, que eu já falava há pouco tempo, não é? Os ventos muitas das vezes também servem de catalisador para a proliferação das queimadas, e quanto maior for a intensidade e a velocidade dos ventos, não é, maior também será a dificuldade de conter essas queimadas. E por outra, já falava a questão da vegetação seca, também pode servir de um catalisador. Consequências. Primeiro, destruição da vegetação. Um dos grandes problemas que temos com o impacto direto mais visível, a princípio, é mesmo a destruição de toda a vegetação, porque as chamas acabam por consumir toda a vegetação que ali se encontra. E muitas das vezes, eu vou já fazer o link com a questão da destruição da flora e da fauna, ou seja, as queimadas são uma das principais causas da perda de toda a biodiversidade a nível de todo o mundo. Grande parte das espécies, tanto da flora como da fauna, acabam por entrar em vias de extinção ou na lista vermelha, porque muitas delas são consumidas, não é, por estas queimadas. E muitas dessas espécies são espécies que apenas se encontram numa determinada região, não é? Por exemplo, vamos supor que temos poucas condições para isto acontecer, mas vamos supor que temos um grande incêndio aqui no nosso deserto, que pode consumir, por exemplo, a Valvitia, não é? Estaríamos automaticamente a colocar essa espécie em extinção ou em vinha de extinção, em caso de ser consumida grande parte desta população vegetal. Emissão de poluentes, uma outra consequência, emissão de poluentes contribuindo para a questão do efeito de chuva. As queimadas, não é? Quando estamos a falar de queimadas, estamos a falar de um processo de combustão. E o processo de combustão pode ser completa ou incompleta. Em caso de uma combustão completa, esse fenômeno acaba por liberar dióxido de carbono. Em caso de uma combustão incompleta, acaba por emitir monóxido de carbono. Então, são estes os principais gases que acabam por facilitar, não é, o processo de efeito estufa. Na verdade, quando estamos a falar do efeito estufa, estamos a falar de uma camada de gases que acaba por impedir com que a radiação que a Terra recebe acaba por ser refletida de volta. Dito de outra forma, a principal fonte de energia do planeta é o Sol, ou seja, a Terra não tem uma outra fonte de energia que não seja o Sol. Toda a energia que circula nos ecossistemas deriva do Sol. E esta energia é processada pelos vegetais, ou seja, aqueles seres que realizam a fotossíntese, são os únicos, que acabam por transformar a energia solar em energia química, que é a energia que é incorporada em todos os diferentes ecossistemas e que, por sua vez, também acaba por beneficiar o próprio homem. Porque quando estamos a falar que um alimento é nutritivo, estamos a falar que ele é energético, tem energia, não é? E essa energia vem do sol, não é? Que é processada pelos vegetais. Então, quando a Terra emite a radiação, perdão, o Sol emite a radiação, a Terra acaba por absorver parte dessa radiação, a chamada insolação direta. Uma outra parte desta insolação que o Sol emite, ela é refletida de volta, ou seja, acaba por não chegar à Terra, porque as nuvens, por intermédio de um fenômeno chamado albedo, refletem de volta, ou seja, devolve parte dessa radiação,
a quantidade que penetra a areia, vou falar em torno de 35% dos 100% da radiação que o Sol emite. A Terra retira parte dessa radiação, ou seja, absorve parte dessa radiação, e o excedente, ou seja, a quantidade de calor que a Terra não precisa, ela devolve por intermédio ou do albedo ou por intermédio de outros processos que a física explica, como os fenômenos de espalhamento ou reflexão. Então, esta parte ou esta quantidade de calor que deveria ser refletida de volta para o espaço acaba por encontrar impedimento para sair, ou seja, encontra uma coluna de gases, que é estes que eu citei há pouco tempo, que derivam das queimadas, monóxido de dióxido de carbono, entre outros. Então, esta coluna de gases impede com que a quantidade de calor que a Terra não precisa sair. E como ela não sai, acaba por voltar novamente. E se volta, é que causa o que chamamos de aquecimento global, ou seja, a Terra continua a aquecer. E quanto maior for a quantidade dessa radiação, não é? Que o Sol vai incidindo sobre a Terra e que acaba por não sair, isso vai continuar a agudizar a questão do aquecimento global, e aí a montante temos outros problemas, não é, que vamos experimentando, como a questão do derretimento dos glaciares de gelo, não é, nas zonas polares, que vai causar depois a questão da subida do nível médio do mar, a temperatura dos próprios oceanos vai aumentando, criando condições com que as principais espécies acabam por ser afetadas e afetar assim também o próprio ciclo biológico destas espécies. Depois temos a questão da perda da flora e da fauna, já falei, a questão do equilíbrio natural, ou seja, essa questão do equilíbrio natural acontece da seguinte maneira. Se nós temos, porque quando falamos de um ecossistema, do grego oikos, que é um lugar ou uma casa, um sistema são diferentes partes em que todas elas estão interligadas e dependem uma das outras. Isso é um sistema, não é? São partes diferentes em que todas elas são interdependentes, ou seja, dependem uma das outras. No caso de ruptura de um desses subsistemas, deste ecossistema, acabamos por causar um desequilíbrio. Vamos supor um exemplo de uma cadeia alimentar. Nós temos um vegetal que é consumido por um herbívoro, o herbívoro é consumido por um carnívoro e depois podemos colocar aí o homem depois. E no fim colocamos os decompositores, que são aqueles que devolvem a matéria orgânica ao solo. Então, se retirarmos a vegetação, que são os produtores, acabamos por criar condições para os herbívoros que se alimentam dos produtores, então deverão ser afetados porque o alimento para aquela espécie foi extinto pelas queimadas. Quer dizer que não tem vegetação para os herbívoros se alimentarem. Então acabam por sair daquele lugar, daquele ecossistema. E se o herbívoro sai, acaba por criar rotura alimentar para quem? Para o carnívoro, que também não tem alimento. E assim sucessivamente, causando um desequilíbrio naquele ecossistema. Depois temos a questão dos problemas respiratórios, não é? Ou agravamento destes, principalmente nos casos dos mais vulneráveis, estaríamos a falar das crianças e dos idosos, não é? Porque se estamos a fazer queimadas, se estamos a emitir gases poluentes, isso poderá comprometer. Com certeza que ninguém consegue ficar num sítio onde tem fumaça. Ninguém, não é? E se insistirmos, não é, acabamos por ter problemas respiratórios. Queda da qualidade do ar, alteração dos ciclos hidrológicos, não é? Ciclo hidrológico, estamos a falar do ciclo da água, não é? Que eu já expliquei há pouco tempo, não é? No caso destas emissões, comprometer a qualidade da água, ou por causa da retirada da vegetação, acabamos por diminuir o processo de evapotranspiração. Ou seja, é simples compreender. Por que chove muito no Ambo, Bié e outras províncias que têm muita vegetação? Porque a quantidade de água que cai em forma de precipitação é a mesma que sobe. Ou seja, a chuva começa aqui. Chove pouco no Namibe porque temos pouca cobertura vegetal. Ou seja, no ciclo hidrológico, o primeiro é o processo de evapotranspiração, que é a umidade relativa que sobe. E este processo é feito pela vegetação. Então, quando há queimadas, acabamos por criar rupturas nesse ciclo hidrológico, no ciclo da água. Então, é o que eu tenho dito. Se queremos minimizar os impactos negativos da seca na região sul de Angola, temos um único caminho. Temos que plantar. Temos que plantar. Senão, não temos outra vida. Aumento da erosão dos solos. Lógico, quando praticamos as queimadas, estamos a tornar os solos mais frágeis. E quando há quedas pluviométricas ou chuvas, como os solos estão fragilizados, a pressão que as gotículas da água fazem quando batem no solo, então vão criando fissuras, porque o solo já está fragilizado. Isso acaba por ir criando condições para que haja abertura nos solos e depois a montante criar a erosão. Mudanças na qualidade dos solos, ou seja, a questão nutricional do solo acaba por ser também alterada. Diminuição da visibilidade, podendo causar acidentes. Se temos uma zona com grandes incêndios, com grandes queimadas, a fumaça pode causar constrangimentos na visibilidade. Se houver nas proximidades, por exemplo, autoestradas ou outras vias, podendo assim provocar acidentes. E depois temos a questão da contaminação dos rios e dos mares. Por exemplo, grande parte da agricultura, na maior parte dos casos, é feito próximo a cursos d'água, ou seja, rios, lagos e lagoas, não é? Então, quando essas queimadas são realizadas, então acabamos por criar condições para que grande parte desses poluentes vão para os cursos fluviais, ou seja, para os rios. E como o curso final dos rios é o mar, então acabamos também por contaminar os mares. Para abrir aqui parênteses, por exemplo, o caso do Namibe. A nossa agricultura é feita no leito dos rios, porque os nossos rios são intermitentes. Não é? Os nossos rios são rios secos. Então, a pouca umidade que temos nos rios é ali onde fizemos a nossa agricultura. Então, em caso de queimadas, estaríamos a criar condições para que esses poluentes sejam drenados a montante para os rios, para os mares. E a desembocadura que é criada no contacto que há entre o continente, nesse caso o rio e o mar, que nós chamamos de estuário, tecnicamente, do ponto de vista da ecologia, são considerados por berçários. O que é um berçário do ponto de vista da ecologia? É o local onde grande parte das espécies vêm para fazer desova, dado ao nível elevado de nutrição que esses locais apresentam. Porque os nutrientes que temos nos mares não são produzidos pelo próprio oceano, é produzido a nível do continente. O continente é que drena, por intermédio dos rios, esses nutrientes para os mares. Então, se estamos a drenar poluentes para os mares, então estamos a comprometer a questão da biomassa, principalmente as espécies pelágicas, são as espécies que nós mais consumimos, como, por exemplo, do carapau, da sardinha, entre outros.
Essa década é considerada a década dos oceanos, não é? E vimos agora o pronunciamento de Sua Excelência, Presidente da República, nesta direção. Então, isso mostra um compromisso do governo de Angola e que nós todos devemos estar imbuídos no mesmo espírito de conservação e preservação dos oceanos e outros ecossistemas que temos à nossa disposição. E temos estado a ver, Sua Excelência Presidente da República, não é? Por exemplo, no projeto dos mangás, não é? Ou dos manguezais. Não é? Eu creio que toquei nos principais temas e eu gostaria de concluir a minha apresentação com um ditado de um autor desconhecido que dizia que não herdamos a terra dos nossos pais, mas sim pedimos-las emprestada aos nossos filhos. Ou seja, esse é o princípio básico da sustentabilidade. Porque quando eu herdo alguma coisa, não é? Tem aqui homens de lei, entendem melhor do que eu, torna-se minha pertença, torna-se minha propriedade. E eu posso dar ou fazer o uso que eu bem entender quiser fazer. Mas quando eu peço emprestado,
não é? Já não é meu. Tenho a responsabilidade de proteger e cuidar para depois fazer a devolução a quem me tenha emprestado. Então, este é o princípio que devemos ter, que a terra não é nossa, não é nossa propriedade, não é nossa pertença, mas sim dos nossos filhos, ou seja, das próximas gerações. Temos a responsabilidade de preservar e termos uma relação harmônica com os ecossistemas, com o meio ambiente, de forma a garantir não só a nossa qualidade de vida, porque vai continuar a ser quase que uma utopia ou uma miragem, continuamos, por exemplo, a falar de saúde pública, enquanto que o nosso sistema ambiental continua degradado. Então, termino assim a minha apresentação e o meu muito obrigado.